No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Igreja Testemunha de Amor. Vede como se amam, escrevia Tertuliano na Apologética, ao testemunhar a seriedade com que os primeiros cristãos procuravam viver as palavras do Mestre. Ouvisse o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ao falar sobre o testemunho das primeiras comunidades cristãs descritas nos Atos dos Apóstolos, Papa Francisco destacou na homilia da Casa Santa Marta, em 29 de abril de 2014, três peculiaridades do povo renascido. Tinha um só coração e uma só alma. A paz. Uma comunidade em paz. Isso significa que entre eles não havia lugar para intrigas, para inveja, para as calúnias, para a difamação. Paz. O perdão, o amor cobria tudo. E para qualificar uma comunidade cristã, devemos nos questionar como é a atitude dos cristãos. Dando sequência à sua série de reflexões sobre a Igreja na Constituição Dogmática Lumen Gentium, Padre Gerson Schmidt nos fala hoje sobre Igreja Testemunha de Amor. Vamos ouvir.
Ao ingressar na Igreja pelo batismo, o homem é colocado na condição objetiva que lhe permite, se toma os meios necessários, amar como Cristo amou. Número 9 da Lumen Gentium, vemos a necessidade da Igreja como comunidade de amor, ser testemunha, sinal deste amor redentor de Cristo. Aos que se voltam com fé para Cristo, autor da salvação e princípio de unidade e de paz, Deus chamou-os e constituiu-os em Igreja, a fim de que ela seja para todos e cada um sacramento visível desta unidade salutar. O amor que o cristão é chamado a viver é o amor cujo exemplo definitivo conhecemos uma vez por todas. O cristão é chamado a amar como Cristo amou. Somos todos filhos adotivos pela Páscoa de Cristo, na sua entrega total na cruz por amor à humanidade. O filho adotivo que somos todos sabe que dele recebe todos os irmãos, e que deve estabelecer com cada um deles o laço de amor fraterno. Para amar a Deus e aos homens como filho da família do Pai, a criatura introduzida nessa condição filial deve respeitar a criação que caminha em sintonia e em unidade querida pelo Criador e Pai. A Igreja tem a missão de manifestar aos homens o sinal autêntico do amor que salvou o mundo. Por ser o corpo de Cristo, a Igreja jamais cessará de ser este sinal. Jesus afirmou no Evangelho: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículos 35. Seremos seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Jesus diz em outro momento: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João, capítulo 15, versículos 8 e 9. A Igreja só testemunha um amor salvífico estando presente no mundo ao qual é destinado esse testemunho. O testemunho de que precisa o mundo atual é mais do que nunca o testemunho do duplo amor. Se o cristão não ama a Deus com um amor filial de criatura, não poderá mais reconhecer ativamente todos os homens como seus irmãos. Os discípulos de Jesus tampouco serão reconhecidos pelos sinais externos ou porque proclamam o nome de Jesus. É a caridade, o amor, o novo mandamento e também o novo sinal. Por meio da caridade de seus membros, a Igreja manifestará sua semelhança e sua união com Jesus. Tertuliano, que viveu entre 160 a 220 d.C., ou seja, no segundo e terceiro século do cristianismo, deixou registrado em seus escritos que os cristãos, quando andavam pelas ruas, eram reconhecidos pelos pagãos que diziam assim: "Vede como se amam." Portanto, a comunidade primitiva, os cristãos de primeira hora, eram um sinal visível do Cristo ressuscitado. Será que era pela pregação, por falarem o nome de Cristo, por realizarem milagres em nome de Deus ou porque se reuniam nas casas e repartiam o pão da Eucaristia? Não necessariamente. Eram reconhecidos como seguidores de Cristo porque se amavam mutuamente. Vede como se amam, diziam os outros que os viam. Poderiam os outros de fora de nossas comunidades cristãs de hoje também afirmar isso? Estamos revelando ao mundo que Cristo está vivo e ressuscitado entre nós?